Destaques da 181ª Conferência Geral Semestral, 1 e 2 de outubro de 2011. O Poder das Escrituras. Richard G. Scott, Quórum dos 12 Apóstolos.
As Escrituras são como um facho de luz. Iluminam nossa mente e dão lugar à orientação e à inspiração do alto. Elas podem tornar-se a chave para abrir o canal para a comunhão com o Pai Celestial e seu Filho amado, Jesus Cristo.
Ao reunir-nos novamente, Thomas S. Monson, presidente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há ainda regiões do mundo em que os templos ficam muito distantes dos membros e eles não podem arcar com as despesas da viagem. Eles não podem partilhar das bênçãos sagradas e eternas que os templos oferecem. Para ajudar nesse sentido, temos a nosso dispor o que chamamos de Fundo Geral de Auxílio ao Frequentador do Templo. Esse fundo oferece uma única visita ao templo para as pessoas que de outra forma não poderiam ir ao templo e que anseiam desesperadamente por essa oportunidade. Irmãos e irmãs, é minha oração que nos sintamos plenos do Espírito do Senhor ao ouvir as mensagens de hoje e de amanhã e ao aprender as coisas que o Senhor deseja que saibamos. Conselhos para os jovens. Boyd K. Packer, presidente, Quórum dos 12 Apóstolos.
Com o rebaixamento dos padrões morais, os jovens estão sendo criados em território inimigo. Mas, como servo do Senhor, prometo que serão protegidos e defendidos dos ataques do adversário se derem ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Às vezes, vocês podem ser tentados a pensar como eu pensava, de tempos em tempos, em minha juventude. Do jeito que as coisas vão, o mundo vai acabar. O fim do mundo vai chegar antes que eu consiga chegar aonde devo estar. Não pensem assim. Vocês podem ansiar por fazer o certo.
Você é importante para Deus. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência.
O Senhor não se importa se passamos o dia trabalhando em salões de mármore ou em estábulos. Ele sabe onde estamos, não importa quão humildes sejam nossas circunstâncias. Ele vai usar, à sua própria maneira e para os seus santos propósitos, aqueles que voltam o coração a Ele. Deus sabe que algumas das maiores almas que já viveram são pessoas que nunca irão aparecer nas crônicas da história. São almas humildes e abençoadas que imitam o exemplo do Salvador e passam os dias de sua vida fazendo o bem.
O coração dos filhos voltar-se-á. David A. Bednar, Quórum dos 12 Apóstolos. Temos a responsabilidade, por convênio, de buscar nossos antepassados e de provar-lhes as ordenanças de salvação do Evangelho, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados e nem podemos nós sem nossos mortos ser aperfeiçoados. Por esse motivo, pesquisamos a história da família, construímos templos e fazemos ordenanças vicárias. Por esse motivo, Elias foi enviado para restaurar a autoridade do selamento que liga na terra e no céu. Somos os agentes do Senhor no trabalho de salvação e exaltação, que impedirá que a terra toda seja ferida com uma maldição quando ele voltar. Esse é nosso dever e nossa grande bênção. Filhos, Neil L. Anderson, Quórum dos 12 Apóstolos.
A família é ordenada por Deus. A família é essencial ao plano de nosso Pai Celestial aqui na Terra e nas eternidades. Depois que Adão e Eva foram unidos em casamento, a Escritura diz: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Em nossos dias, os profetas e apóstolos declararam: o primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos: que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor.
A Divina Dádiva do Arrependimento. D. Todd Christofferson, Quórum dos Doze Apóstolos.
Sem arrependimento, não há progresso verdadeiro e a vida das pessoas não melhora. Fingir que não há pecado não diminui seu fardo e sua dor. O sofrimento em si, por causa do pecado, não muda nada para melhor. Somente o arrependimento nos leva ao patamar mais elevado e iluminado de uma vida melhor. E é claro, somente pelo arrependimento é que temos acesso à graça expiatória de Jesus Cristo e à salvação. O arrependimento é uma dádiva divina.
O perfeito amor lança fora o temor. L. Tom Perry, Quórum dos Doze Apóstolos. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é diferente de qualquer outra coisa que você vai compartilhar com as pessoas. Na era da informação, é a mais valiosa de todas as informações do mundo. Não há dúvida quanto a seu valor. É uma pérola de grande valor. Ao falar sobre a Igreja, não procuramos fazê-la parecer melhor do que ela é. Não precisamos fazer propaganda de nossa mensagem. Precisamos comunicar a mensagem de modo honesto e direto. Se abrirmos os canais de comunicação, a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo por si só vai ser uma prova para os que estiverem preparados para recebê-la. Somos os soldados. Jeffrey R. Holland, Quórum dos Doze Apóstolos.
Queremos batalhões que terão como arma toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, procuro hoje missionários que não vão deliberadamente travar a língua, mas que, com o Espírito do Senhor e o poder de seu sacerdócio, vão abrir a boca e falar milagres. Essa fala, como disseram os primeiros irmãos da Igreja, será o meio pelo qual as mais vigorosas obras de fé foram e serão realizadas.
Prover a maneira do Senhor. Dieter F. Uttorf, segundo conselheiro na primeira presidência.
Esse trabalho de prover a maneira do Senhor não pode ser negligenciado nem deixado de lado. É o ponto central de nossa doutrina, é a essência de nossa religião. Irmãos, temos o grande e especial privilégio, como portadores do sacerdócio, de colocar o sacerdócio para trabalhar. Não podemos desviar o coração ou a mente da obrigação de nos tornarmos mais autossuficientes, de cuidar melhor dos necessitados e de prestar serviço compassivo.
Preparação no sacerdócio. Preciso de sua ajuda. Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Nossa preparação no sacerdócio sempre inclui outros que já se prepararam para oferecer-nos a oportunidade de aceitar o Evangelho e depois decidir agir, cumprindo os convênios para que eles entrem em nosso coração. A fim de qualificar-nos para a vida eterna, nosso serviço precisa incluir o empenho de trabalhar com todo o coração, poder, mente e força, preparando outros para retornar conosco à presença de Deus.
Ouse ficar sozinho. Thomas S. Monson, presidente, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos a responsabilidade de ser dignos de todas as bênçãos gloriosas que o Pai Celestial reservou para nós. Onde quer que estejamos, nosso sacerdócio estará conosco. Será que permanecemos em lugares santos? Por favor, antes de colocarem vocês mesmos e seu sacerdócio em risco, aventurando-se a ir a certos lugares ou a participar de certas atividades que não são dignas de vocês ou desse sacerdócio, ponderem cuidadosamente as consequências. Que cada um de nós que possuímos o sacerdócio de Deus saiba em que acredita. Que sempre sejamos corajosos e estejamos preparados para defender nossa crença. E se for preciso ficar sozinho nesse processo, que o façamos com coragem, fortalecidos pelo conhecimento de que, na realidade, nunca estamos sozinhos. quando nos colocamos ao lado de nosso Pai Celestial. Testemunha Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
O estudo fervoroso do Livro de Mórmon edifica a fé em Deus o Pai, em seu Filho amado e em seu Evangelho. Ele edifica a fé que vocês têm nos profetas de Deus, antigos e modernos. Ele pode levá-los para mais perto de Deus do que qualquer outro livro. Ele pode mudar sua vida para melhor. O seu Livro de Mórmon pode estar oculto de sua vista, devido aos cuidados e atenções a tudo o que vocês acumularam em sua jornada. Peço que se banqueteiem profunda e frequentemente em suas páginas. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único caminho de volta ao nosso lar com Deus.
Esperar no Senhor, seja feita a tua vontade. Robert D. Hales, Quórum dos Doze Apóstolos.
Cada um de nós é mais amado pelo Senhor do que podemos compreender ou imaginar. Sejamos, portanto, mais bondosos uns com os outros e para com nós mesmos. Lembremos-nos de que, ao esperar no Senhor, cada um de nós está se tornando um santo por sua expiação, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai.
A importância de um nome, M. Russell Ballard, Quórum dos Doze Apóstolos.
O nome que o Salvador deu à sua igreja nos diz exatamente quem somos e no que acreditamos. Cremos que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele expiou os pecados de todos os que se arrependerem, rompeu as cadeias da morte e proporcionou a ressurreição dos mortos. Seguimos Jesus Cristo. Foi-nos pedido que servíssemos de testemunha dele em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Isso significa que precisamos estar dispostos a levar as pessoas a saber quem seguimos e de quem é a igreja que pertencemos, a Igreja de Jesus Cristo.
Permanecer em lugares santos. Thomas S. Monson, presidente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora o mundo tenha mudado, as leis de Deus permanecem constantes. Elas não mudaram e não vão mudar. Os 10 mandamentos são o que são, mandamentos. Não são sugestões. São tão obrigatórios hoje quanto eram quando Deus os deu aos filhos de Israel. Se prestarmos atenção, ouviremos o eco da voz de Deus falando a nós aqui e agora. Meus amados irmãos e irmãs, a comunicação com nosso Pai Celestial, que inclui tanto nossas orações a Ele quanto sua inspiração para nós, é necessária para enfrentarmos as tempestades e provações da vida. O Senhor nos convida: achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Ao fazer isso, sentiremos seu Espírito em nossa vida, dando-nos o desejo e a coragem de permanecer firmes e fortes em retidão, de permanecer em lugares santos e não ser movidos. Convênios, Russell M. Nelson, Quórum dos Doze Apóstolos.
Quando nos damos conta de que somos filhos do convênio, sabemos quem somos e o que Deus espera de nós. Sua lei está escrita em nosso coração. Ele é nosso Deus e somos seu povo. Os filhos comprometidos do convênio permanecem firmes, mesmo em meio às adversidades. Se essa doutrina estiver enraizada em nosso coração, até o aguilhão da morte será amenizado e nosso vigor espiritual será fortalecido.
Ensinamentos de Jesus, Dallin H. Oaks, Quórum dos Doze Apóstolos. Somos seguidores de Jesus Cristo. Nossa cidadania está em sua igreja e em seu evangelho. E não devemos usar um visto para visitar Babilônia ou agir como um de seus cidadãos. Devemos honrar seu nome, guardar seus mandamentos e não buscar as coisas deste mundo, mas procurar primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça. Jesus Cristo é o Filho unigênito e amado de Deus. Ele é nosso Criador. Ele é a luz do mundo. Ele é nosso Salvador do pecado e da morte. Os hinos que eles não puderam cantar. Quentin L. Cook, Quórum dos Doze Apóstolos.
Porque aqueles que são justos e estão no serviço do Senhor não são imunes de tais tragédias? Embora não saibamos todas as respostas, conhecemos importantes princípios que nos permitem enfrentar as tragédias com fé e com a certeza de que há um futuro brilhante planejado para cada um de nós. Alguns dos princípios mais importantes são: primeiro, temos um Pai Celestial que nos conhece e nos ama pessoalmente e entende perfeitamente o nosso sofrimento. Segundo, seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor, cuja expiação não só proporciona salvação e exaltação, mas compensa todas as injustiças da vida. Terceiro, o plano de felicidade do Pai para seus filhos inclui não só a vida pré-mortal e uma vida mortal, mas também uma vida eterna, que inclui uma grande e gloriosa reunião com aqueles que perdemos. Todos os erros serão corrigidos e veremos tudo com perfeita clareza e irrepreensível perspectiva e compreensão.
Até voltarmos a nos encontrar. Thomas S. Monson, presidente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Irmãos e irmãs, asseguro-lhes que nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que enfrentamos no mundo atual. Ele ama cada um de nós e vai abençoar-nos ao nos esforçarmos para guardar seus mandamentos e buscá-lo em oração. Quão abençoados somos por ter o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele nos fornece respostas para as dúvidas referentes ao lugar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos quando partirmos desta vida. Ele dá significado, propósito e esperança para a nossa vida. Que o Espírito que sentimos aqui esteja e habite conosco ao cuidarmos das coisas com as quais nos ocupamos a cada dia. Que demonstremos mais bondade uns para com os outros, que sempre sejamos encontrados fazendo a obra do Senhor. A versão integral desses discursos está disponível no site conference.lds.org.